sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Bancada, episódio número 189 deste podcast fenomenal. Estamos perto, pertíssimo de chegar ao episódio 200. E hoje, eu, José Pedro Correia, conto com o meu colega de sempre, dos bons e maus momentos, António Sancho. Olá, António.
Olá, Zé.
O nosso amigo Henrique Carrilho já regressou das suas férias pagas a peso de ouro com os nossos rendimentos aqui do podcast, mas com o gol de Pedro Pinto optou por se esconder e não vir hoje gravar connosco. E portanto estamos só nós dois, somos poucos mas bons. Vamos falar do empate no último jogo da fase regular, jornada 18. A Académica recebeu um Atlético Clube de Portugal a precisar de pontos para conseguir apurar-se também para a fase de subida, uma Académica já apurada. Este jogo terminou com um empate a duas bolas, com os golos do Atlético a serem marcados por dois ex-jogadores da Briosa, Pedro Pinto, como eu já disse, e Fábio Paula. Para já, António, falar aqui um bocado das escolhas do 11, porque um pouco ao contrário do que aconteceu na semana passada, a Académica também já estava apurada a semana passada no jogo contra o Covilhã e rodou novos jogadores relativamente àquilo que é o 11 base. Neste jogo não foi bem assim, portanto entrou com o 11, se não foi o melhor 11, muito próximo disso. Fala-me de como é que tu reagiste a este 11 inicial da Briosa.
Sim, foi o 11 mais forte, salvo exceção do meio campo, que teve a ausência do Ailson e portanto a ausência também de qualquer tipo de médio defensivo puro. O Obiora, apesar de ter chegado esta semana, ainda não calçou, mas sim, foi estranho, sobretudo por causa disso. De resto, foi o 11, diria, o 11 mais forte da Briosa. É sempre a dúvida lá à frente quem é que joga, mas desta vez foram mesmo aqueles três que eu considero os mais fortes: o João Silva, o Juan Pereira e o Tiago Veiga a titulares. E a Académica deu-se relativamente bem. Acho que até esta opção de jogar sem médio defensivo puro pode ter sido uma experiência mais concreta do nosso mister, sem ser rodar a equipa toda, mas mudar ali um ponto e manter a base para ver como é que resulta contra uma equipa que lá está, estava a jogar para qualquer coisa, precisava deste ponto e porventura até de vitória para se apurar para esta fase de subida com alguma folga. E resultou relativamente bem. Faz-nos falta sobretudo de Jé Dávila, acho eu, mais do que um médio defensivo, porque a Académica até cumpriu, sente-se claro um meio campo um bocadinho mais despido, alguma dificuldade em sair com bola, em construir aquela jogada desde trás que a Académica nos tem habituado a esta época, mas isso até diria que é mais falta de Jé Dávila mesmo, porque jogando o Ailson ou o Obiora, não sabemos como é que vem, mas o Ailson também não tem essa capacidade de construir desde trás como tinha o Jé Dávila, e por isso, salvo esse ponto, acho que o meio campo da Briosa esteve bastante bem e foi um jogo disputado. O Atlético, peço desculpa pelo que andei a apregoar nas semanas antes deste jogo, o Atlético afinal joga bastante bem. Andei sempre a dizer que era uma das equipas mais fracas, até pressagiei que eles viriam por aí abaixo nesta segunda volta e não vieram com todo o mérito. O teu querido e nosso querido Pedro Pinto enche ali o meio campo do Atlético muito bem, mas a Académica bateu-se de cara a cara. Fica, lá está, como eu disse, fica a sensação de que com Jé Dávila seríamos claramente superiores que este Atlético. Sem Jé Dávila foi um jogo taco a taco, ainda assim gostei de ver a Briosa.
Sim, eu até digo mais, nem era preciso um Jé Dávila, acho que com um médio defensivo, a Académica usando o esquema que tem usado habitualmente, acho que tinha ganho facilmente este Atlético. Acho que, e é um Atlético que acaba a temporada na segunda posição da série B, apenas um ponto da Académica. Mas o facto da Académica ter, para já não gostei nada do meio campo construído por Tiago Moutinho para este jogo. Acho que são três médios bastante ofensivos. O David Telles ainda tinha aquela tarefa de jogar mais recuado, mas não é todo um 6. E jogar com o meio campo com David Telles, Lucas Henrique e Fausto Lourenço não me entra na cabeça, não consigo arranjar justificação. apesar de, como tu disseste bem, o Ailson estava castigado e não havia... O Obiora já tinha chegado, já vamos falar um pouco da chegada do Obiora, mas ainda não tinha treinado, muito provavelmente, portanto ainda não estaria em campo. Mas acho que havia outras alternativas, o Salvador ou o Vasco Gomes, idealmente até. Acho que podiam ter sido titulares e não percebi bem esta ideia do Tiago Moutinho. E, aliás, quando entra o Vasco Gomes, para equilibrar um pouco mais o meio-campo, apesar de não fazer uma exibição de encher o olho, a equipa fica muito mais equilibrada e consegue mesmo chegar ao golo da altura da vantagem. Agora, notou-se claramente que a Académica, em condições normais, é melhor do que o Atlético, e o Atlético foi a segunda melhor equipa, ou pelo menos a segunda classificada da Série B, o que é um bom presságio para o que aí vem. Portanto, a Académica, mesmo sem Jé Dávila, dá excelentes indicadores para o que aí vem da fase de subida. Mas para já perguntava-te, antes disso, tu tocaste aí no Pedro Pinto, eu queria dar a nota e vou-te perguntar isso, como é que tu reagiste aos golos dos dois ex-jogadores, primeiro do Pedro Pinto e depois do Fábio Paula. Agora, devo dizer que gostei muito da exibição do Pedro Pinto, mas depois fui para casa rever os golos e a celebração do Pedro Pinto depois de marcar a Académica não se admite. A do Fábio Paula, pronto, para já não foi muito eufórico, como tinha sido no jogo da primeira volta. Agora o Pedro Pinto tem uma celebração que a mim mexeu comigo. Não estava à espera daquilo. Um rapaz que eu sempre gostei de o ver na Académica, e acho que foi muito mal aproveitado, e celebrar daquela forma custou-me a ver. Mas como é que tu reagiste aos dois golos da Académica, em especial ao de Fábio Paula?
Pá, é assim, é a lei do antigo jogador, e então o do Fábio Paula. O do Pedro Pinto é uma jogada ainda relativamente bem construída, um bom golo, sim senhor. Um belíssimo remate, diga-se por passagem, que foram dois golos em que, parece-me, o Carlos Alves pouco tinha a fazer, porque o Pedro Pinto então é um belíssimo estouro, colocado de fora da área, acho eu ainda de fora da área, e o do... O do Fábio Paula é claramente um golo de raiva, até de pé esquerdo, que é uma coisa incrível. À primeira que ele tem, vai já de pé esquerda e com força e pimba. Se não fosse contra a Académica, ele não marcaria. Aliás, tanto que só marcou contra a Académica esta época, ambos só marcaram contra a Académica. Mas então o Fábio Paula, sim, um golo de raiva, porque já se começava outra vez a ouvir no estádio aqueles apupos ao Fábio Paula. Que tanto motivam os jogadores, não é? Isto é... Adoro este tipo de futebol, porque é um futebol de emoção. Não é bonito dar-se a poupar os jogadores, mas traz as emoções humanas à flor da pele. Isso também é bom de ver. Desta vez acho que não houve excessos tão grandes de insultos como houve na primeira mão. Mas sim... Dois belos golos do Atlético de raiva. Aliás, os quatro golos, diria, deste jogo foram golos de inspiração individual. Tanto os dois como do Atlético, como os dois golos da Académica. O primeiro golo é o do João Silva, é sacado da cartola, que ele vai até meio desequilibrado. E depois lá apoia o último pé bem, mete a bola na gaveta, também de fora da área. E o segundo golo do Hugo Seco, também ele pega na bola e decide que vai pintar três gajos. E mete a colocada, apanha o guarda-redes do Atlético desprevenido, que provavelmente não viu a bola sair, até fica um bocado mal na figura, mas são quatro golos de cariz individual muito forte e gostei muito de ver.
Sem dúvida nenhuma. O gol do João Silva, então, é uma coisa que vai para os golos de melhores golos da temporada da Liga 3, sem dúvida. Primeiro uma cueca e depois um estouro, sem qualquer tipo de hipótese, é um golaço do João Silva. Relativamente ao gol do Fábio Paula... É engraçado, porque nós vimos o jogo, estávamos ao pé do nosso amigo Francisco Raposo, que quando ele entra e quando Fábio Paula entra e é poupado, o Francisco Raposo disse: pá, não façam isso, que ele ainda vai marcar. Eu respondi-lhe, naturalmente respondi: pá, és parvo, isso não vai acontecer, nunca na vida acontece duas vezes. E depois aconteceu, e estava escrito isto acontecer, e é um gol que, assim, ainda por cima, a nós, do ponto de vista desportivo, interessa-nos pouco, não é? Tira-nos a vitória, certo, mas não, nem sequer o primeiro lugar nos tira, portanto não é um gol que nos aflige assim tanto, mas é um gol importantíssimo para o Atlético, porque sem este gol o Atlético não chegaria à fase de subida, e então apurou-se. Portanto, foi um momento surreal. Ainda sobre o jogo, passando para as individualidades, ou antes disso, fazendo aqui uma ponte para as modalidades, se quiseres podes pegar por aí, mas queria-te perguntar sobre talvez o único lance capital que nos falta aqui comentar, que é a expulsão do Aloísio no final do jogo. Portanto, o jogo estava empatado, para a Académica perder seria mais ou menos semelhante, provavelmente perdia a posição, a primeira posição, mas não perdia o objetivo de fase de subida. O que perde é Aloísio para pelo menos o próximo jogo, com esta expulsão de vermelho direto. Como é que tu reagiste a esse lance? Achas que esteve bem, mal, bem ou mal o Aloísio? Qual é que foi a tua reação?
Não, acho que o Aloísio esteve mal. Lá está, sendo um jogo que não interessa nada à Académica, ir levar ali o vermelho e prejudicar-se para o primeiro jogo da fase de promoção é chato e é de quem tem pouca cabeça. Pronto, o Aloísio também tem falhado pouco. Foi o primeiro jogo em que vimos o Aloísio, acho que foi um nível um bocadinho mais baixinho, e culminou então nesse vermelho, que é muito chato realmente. Vai ter que ser o Miguel Rodrigues a provar que quem der boa alternativa e consegue cobrir o lugar, mas é mau, é daquelas que não se deve fazer. Ainda por cima, sim senhor, que o jogador ia isolado para a baliza, mas ainda estava um bocado longe. Era de dar às pernas e correr em vez de dar ali a trancada, acho eu. Não gostei muito de ver, não.
Pronto, e assim a Académica perde o titular. Se calhar o titular que vinha em melhor forma, apesar de ter começado quase como quarto central, ou pelo menos terceiro. O que é certo é que pegou destaque e se calhar ainda está mais sólido do que o Diogo Amaro. E o que é certo é que a Académica perde o Aloísio, pelo menos para o primeiro jogo. E eu concordo contigo, acho que foi uma... Não, sendo quase um jogo a feijões, não se percebe. Até porque não era certo que fosse golo, não é? Não, a Académica não era certo que perdia ali o jogo. Também se perdesse não seria grave. Portanto, não compreendi o lance do Aloísio. Mas passando para as individuais, até posso começar fazendo esta ponte, que para mim o Aloísio foi o pior em campo mesmo. Não só por esse lance, acho que esteve, como tu disseste, uns furos abaixo daquilo que já nos habituou esta temporada, e especialmente nos últimos jogos. E do lado mais negativo, claramente, os autores dos golos, João Silva e depois Hugo Seco, que entra e faz talvez das suas melhores exibições esta temporada. E eu, se calhar, até vou dar ao Hugo Seco mais até do que ao João Silva, porque apesar de ter chegado muito menos tempo, merece essa prenda, porque não tem sido mencionado nestes prémios, entre aspas, e entrou muito bem e fez, creio que, o seu primeiro golo esta temporada ao serviço da Académica, se não estou em erro, até já vou confirmar. Mas merece, e a Académica precisa de um Hugo Seco em forma e confiante. E quais é que são os teus nomes que tu queres lançar?
Pá, juntar a esses maus nomes, junto o nome do Chico Ferreira, que teve uns furinhos abaixo também do que já nos habituou, nomeadamente no primeiro golo está completamente lançado lá à frente, e deixa o espaço todo aberto cá atrás. É até desse espaço que nasce a assistência para o golo do Pedro Pinto, e no geral fraco de cruzamentos desta vez, defensivamente também uma ou duas vezes papado, esteve bastante abaixo daquilo que nos tem habituado, e sim, o Aloísio um bocado mais distraído, se bem que continuo a achar que é um defesa muito, muito sólido. É preciso que os jogadores tenham dias maus para perceberem que nem tudo é rosas, poderem refletir e manterem um nível alto a que nos habituaram. Acho que também é importante. Do lado positivo, sim, tu falaste no João Silva e no Hugo Seco, sem dúvida esses dois. Mais um jogo bastante esforçado do Juan Pérez. Foi um jogo um bocadinho ingrato, porque a bola acabou por lhe chegar pouco. Chegaram muitas bolas bombeadas, e há uma coisa que eu não estou a gostar de ver o Pérez fazer, que é, já está a entrar naquele ciclo de recebe a bola bombeada, salta e já nem quer muito bem chegar, e depois atira-se para o chão. Aconteceu inúmeras vezes este jogo, e gostava mais de ver aquele Juan Pérez em modo José, que ainda recebe a bola com a peitaça, aguenta ali 4 ou 5 segundos até que a equipa suba. E esse Juan Pérez acho que está a desaparecer, é uma pena. E sim, acho que é isso. Dar sobretudo nota positiva ao Tiago Moutinho por saber gerir bem mais um jogo, e por ter gerido bastante bem uma primeira fase desta Liga 3. Acho que estamos todos confiantes com a Académica para esta fase de promoção, sem grandes exageros. Eu não acho que a Académica vá subir, por exemplo, mas agrada-me pelo menos ver uma Académica bastante sólida e acho que se deve a Tiago Moutinho, principalmente.
Sem dúvida, concordo em absoluto. Mais tarde, se calhar não hoje, mas agora vamos aguardar pelo Henrique para fazer uma análise mais global àquilo que foi a fase regular desta Liga 3, onde a Académica acabou em primeiro lugar, em que tu dizes que não achas que a Académica vai subir, mas sem dúvida tem que entrar como uma das favoritas, porque ficou em primeiro da Série Sul, portanto entrou logo com esse cartão de visita de que, mesmo não sendo o objetivo principal para a temporada, é um dos alvos a bater. Pelo menos, quanto mais não seja pelas equipas do Sul, e portanto é com bons olhos que olhamos para essa fase de subida que contará, para além da Académica e do Atlético, que confirmou em Coimbra o apuramento para a fase de subida, ainda da Zona Sul, o Sporting da Covilhã, que também já estava apurado desde a semana passada, também ter vencido a Académica. Portanto, a Académica foi aqui nas últimas duas jornadas um bocado bobo da corte com os dois adversários conseguirem garantir o apuramento para a fase de subida nos jogos contra a Académica, e estas três junta-se ainda na fase o Alverca, que é sempre perigoso, ter um investimento muito forte. Aliás, até acabou por contratar Ricardo Dias, que só logo podia ir para a Académica, mas acabou por assinar pelo Alverca. Portanto, uma equipa que tem um orçamento muito grande. E da Zona Norte, que se jogou no domingo, no dia a seguir ao jogo da Académica, esta fase de subida contará com mais quatro equipas. Relembrar, nunca é demais relembrar, que esta temporada a fase subida funcionará com uma série única, ao contrário do que acontecia nos anos passados, em que se dividia em duas séries. Esta temporada vai ser uma mini liga de oito equipas, portanto a Académica ainda vai jogar 14 jogos contra estas equipas que estou a enumerar. Do lado da Série Norte, o Felgueira já estava apurado há uma série de semanas e também marcará a presença na fase de subida, à semelhança do Lusitano de Lourosa, que também já estava apurado antes desta última jornada. E no dia de domingo, neste passado domingo, juntaram-se também a equipa B do Sporting Braga e a equipa do Varzim. Portanto, perguntar-te, é certo que ainda não tivemos tempo para fazer uma análise aos adversários, ainda nem sequer saiu o calendário à hora no dia em que gravamos o calendário da temporada. Isso também será uma análise que iremos fazer mais à frente. Mas assim, a priori, olhando para estes nomes, o que é que te apraz dizer sobre eventuais favoritos a subir? Relembrar que duas equipas sobem diretamente, a terceira disputará um playoff com o antepenúltimo classificado da segunda liga. Para que equipas é que tu olhas com mais, não diria receio, mas com outro respeito, e que achas que possam ser as favoritas a subir deste lote de oito?
Olha, como muita gente tem dito, acho que as equipas da nossa série são tendencialmente mais fortes. Acho que o Felgueiras e a São Joanense podem apresentar algum perigo, mas.
São Joanense não subiu. Quem subiu foi o Lourosa, o Braga e o Varzim.
Desculpa,
O
o
Lourosa, não é?
Lusitânia de Lourosa. E o Felgueiras podem apresentar algum perigo, mas de resto não estou muito preocupado, estou mais preocupado com as equipas da nossa série. Este Atlético, se não me impressionou nada na primeira volta, impressionou-me bastante nesta segunda. Acho que conseguiram montar uma equipa muito sólida. O Covilhã é sempre uma equipa bastante perigosa e manhosa, sobretudo. Mais fraquinha, acho que o Alverca não chega lá nem tem hipótese. Mas sim, a Académica está aqui nesta corrida. Diria que são estes cinco a correr por 2,5 lugares. O Felgueiras, o Lusitano Lourosa, a Académica, o Covilhã e o Atlético.
Eu concordo contigo, acho que vai ser muito equilibrado. Não consigo apontar os nomes que vão subir, mas estou muito confiante que a Académica estará lá para cima no final. Acho que tem feito para isso, mas não sei quem é que vai subir, porque se o Felgueiras fez uma campanha a passear agora no final, é certo, o que é certo é que perdeu a sua principal referência, o Tumble. Portanto, vamos lá ver como é que o Felgueiras reage a essa perda. E é sempre muito difícil comparar estas equipas, porque nunca se defrontaram as equipas da Série Norte e da Série Sul. O ano passado subiram duas da Série Sul, quando se calhar até se dizia que a Série Norte, exceptuando o Leiria na Zona Sul, as equipas da Série Norte se calhar até eram mais fortes. Vamos ver, é muito complicado fazer uma previsão quando as equipas ainda não se defrontaram. Agora, fazendo aqui a ponto para um tema que já aqui abordámos, que
Desculpa,
é.
só antes disso perguntar-te, tu sabes quando é que vai haver sorteio e
Sim.
calendário desta fase de promoção?
Sim, portanto, sabia-se que era durante esta semana, a semana em que vai ser o episódio, falou-se que seria mesmo na segunda-feira, não foi na segunda-feira, o que se fala é que será no dia 31 de janeiro, portanto, diria que também já se falou de terça-feira, mas ao mais tardar, na quarta-feira, sairá o calendário, que é necessário, portanto, obviamente, neste fim de semana que vem, não haverá jogos, pelo menos oficiais, creio que começará a fase de subida no fim de semana seguinte, no fim de semana de 10 e 11 de fevereiro, portanto, é isso, é aguardar, mas à partida será no começo desta semana que se saberá o calendário da fase de subida. De resto, falar do tema que já aqui tocámos, que é a chegada de Obiora, o internacional nigeriano, um jogador que já passou pela académica, e que conta no seu currículo com um Mundial de Clubes e uma Taça das Nações Africanas, portanto, o currículo fala por si. É um jogador que, apesar de ter feito parte do plantel que desceu para a Académica à Segunda Liga, é um jogador que sempre, pelo menos na minha opinião, sempre foi um dos jogadores mais do nível mais acima dessa equipa. Nunca foi por ele que a Académica apresentava um nível abaixo das outras equipas. E é um jogador que ainda na época passada, atuou na Primeira Liga ao serviço dos Chaves. E, portanto, pergunto-te qual é a tua reação à chegada de Obiora para substituir o Djed Ávila. Claramente, havia essa vaga no plantel. E chega Obiora, falou-se de Ricardo Dias, mas o que é certo é que o regresso é de Obiora. E, portanto, queria-te perguntar qual é que é a tua opinião sobre o regresso de Obiora, que não joga há 6 meses. Apesar da época passada ter jogado na Primeira Liga ao serviço dos Chaves, agora não joga há 6 meses e assina para a Académica para o que falta da época.
Sim, jogou 14 jogos não completos todos, mas foi titular em 6 ou 7 a época passada, no Chaves. Não sei o que se terá passado nessa segunda fase da época, porventura uma lesão. Espero que ele venha em boa forma, porque 32 anos ainda é de um médio defensivo bastante capaz e, como tu bem disseste, traz-nos boas recordações o Obiora. Lá está, não foi mesmo por ele que descemos nesse ano. Apresentou níveis muito altos, diria eu. Gostei, é capaz de ter sido o elemento mais forte dessa época, e é um médio defensivo enorme. Vamos ver se nos volta a trazer muitas alegrias. Eu acho que ele vem para ser titular, se estiverem em boas condições físicas, é claro. É uma pena para o Ailson, que de duas vezes que se pensava, ou que ele talvez pensasse que ia ser titular, acho que vai ser aqui ultrapassado, da primeira vez pelo Djed Ávila e agora pelo Obiora. Mas são boas notícias para a Académica, sem dúvida nenhuma. Foi com muita surpresa, devo dizer, que vinha este nome a aparecer, e com agrado, com bastante agrado. Acho que se for o Obiora que estamos à espera, temos aqui um plantel muito sólido para atacar esta subida.
Sim, concordo contigo. Também acho que o Obiora deverá vir para titular. O Ailson, de facto, é chato, porque é um jogador que até se calhar apresenta um nível superior a alguns titulares, e que é certo é que tem sido recambiado para o banco. Tem tido alguns jogos também menos bem conseguidos, mas não é por aí que não merece a titularidade. O Obiora é um jogador que, a vir em condições físicas que o recomendem, será, acho eu, naturalmente titular. A única questão que eu coloco, e já agora aproveito para perguntar se partilhas da mesma opinião ou não, é que eu pessoalmente gostaria de ver um jogador com um perfil um pouco diferente do Ailson, e sinto que agora com o Obiora e o Ailson serão dois jogadores com um perfil muito semelhante. Tínhamos um Dávila que era quase um 2 em 1, era um destruidor de jogo, mas depois também sabia construir muito bem. E claro, é impossível replicar esse tipo de jogador na Liga 3, mas dentro das duas características, eu se calhar preferia buscar um 6 um pouco mais construtor, que nos desse outro tipo de coisas diferentes do que o Ailson, para podermos gerir um pouco essa posição. E sinto que é um jogador, é um upgrade, parece-me, ao Ailson, mas é um jogador muito semelhante. Como é que tu vês isso? Concordas? Ou mesmo, ou ainda assim, preferes que chega um jogador claramente superior ao Ailson para pegar destaque e o Ailson servir quase como backup ao Obiora.
Não, concordo contigo. Sobretudo versatilidade. Como tu disseste, se o Obiora vier com a capacidade de construção que lhe conhecíamos, então é ouro sobre azul, podemos gerir um bocadinho melhor, ir sendo um titular ou outro, conforme as necessidades, se bem que, como já aqui disse, acho que a concorrência dá-nos muito espaço para nós fazermos o nosso próprio jogo, e o jogo da Académica tem sido um jogo de construção. Construção desde trás, já desde o início da época, foi essa a ideia que o Tiago Moutinho tentou e conseguiu implementar bastante bem. Vínhamos às costas do Jed Ávila, como o Carlos Alves aqui disse, era o abono de família da Académica, também por causa dessa capacidade de construção. Se o Obiora puder trazer um bocadinho disso, é o que eu gostaria mais e estou à espera, sim.
Sim, senhor, e acho que, pronto, passando esta a semana, já passámos a pano aqui a semana da Académica, falta apenas a rubrica habitual da formação, uma semana que não foi propriamente feliz do ponto de vista de formação para a Académica, com derrotas do sub-19 perante o Torriense e do sub-17 perante o Vitória de Setúbal. Apenas o sub-15 venceram contra o Barroselas. Portanto, mais uma semana em que o sub-15 estão, sim senhor, muito bem, mas os sub-19 e os sub-17 voltam a perder. E ainda do ponto de vista, ainda sobre a formação, uma nota um pouco mais positiva, que é Miguel Galeano, depois da estreia na semana passada na Covilhã, assinou contrato com a Académica até 2026, ano em que completará os 18 anos de idade. Não tenho informações sobre se isto será contrato de formação ou contrato profissional. Quero acreditar que será contrato profissional, mas tal não foi explicado no post que anuncia esse contrato. Não sei se tu terás outras informações sobre isso.
Não tenho informações, mas parece-me difícil que seja já contrato profissional. Okay. Acho muito bem o timing da Académica terem aproveitado para lançar, sobretudo, o jovem Galeano aí nas manchetes um bocadinho mais, prolongar este momento de marketing, porque feliz ou infelizmente no nosso mundo de hoje em dia resulta bastante bem. E por isso sim, terem aproveitado esta altura em que ele foi titular, teve um bocadinho mais de destaque para poderem assinar um contrato com ele e dar-lhe mais umas manchetes de jornal, acho que foi uma estrategicamente bem jogado por parte da Académica.
Ah, eu acho que sim, e é um miúdo para estarmos atentos. Já temos estado atentos desde o início do ano com a quantidade de gols que ele tem marcado pelo sub-17 e agora com a estreia nos séniores e com este contrato. É sem dúvida uma das figuras da formação esta temporada. E portanto, para terminar, pergunto, António, se tens mais alguma coisa para acrescentar este episódio, alguma nota de destaque?
Não tenho mais nenhuma nota.
Pronto, então vamos fechar aqui o episódio 189. Para a semana voltamos certamente, vamos ver se será um episódio especial com o regresso de Henrique Carrilho ou com o aparecimento de outra figura do universo academista. Veremos, estejam atentos. E portanto, fechamos assim mais um episódio, mais uma semana da Académica, e voltamos, como sempre, na próxima semana. Um grande abraço a todos.